Pantufa Cast, o podcast do Pantufa de Ferro.
Olá, andarilhos! Aqui é JK Vunguciro e esse não é meu habitat natural. Hoje eu tô com Ed.
Alô, andarilhos! Nunca, mas nunca, nunca marquem nada com ninguém sem crédito no carnaval.
E hoje, deu pra perceber, eu acho, a gente vai contar histórias que aconteceu com a gente e principalmente com nossos amigos.
Porque, as vergonhosas, né? Principalmente.
Então vamos lá, mais um podcast pra vocês. A gente deu uma parada nesse tempo porque o pessoal que gravava um podcast começou a trabalhar, outros não tiveram tempo. Então, como vocês podem ver, além disso, tá só eu e o Ed gravando, porque não tem muita gente pra... O pessoal que tava gravando tá sem tempo. Então a gente vai tentar levar o podcast só nós dois, beleza? Espero que vocês gostem.
Roda... Vai ficar legal, vai ficar legal. Roda a vinheta aí.
Coloque suas pantufas, esquente o seu café. O PantufaCast já vai começar.
Então, Andarilho, estamos aqui. Vamos lá. Histórias de carnavais.
Histórias de carnavais. Primeiro, um dos motivos de eu até incentivar nosso querido amigo JK a fazer esse podcast Drops é, tipo, mais que contar histórias, é como se fosse um desabafo. Porque estou eu aqui na quarta-feira de cinzas um pouco... Desculpem, JK vai editar p*** da vida com isso.
Por quê?
É sério, a pior coisa do mundo é você aqui, pelo menos em Pernambuco, ter um celular da Vivo. Por quê? Todo mundo tem um celular ou um celular e você, tipo, pensa assim, poxa, eu vou pegar meu dinheiro e tal, vou pra noite de carnaval e tal, passar a noite no que a gente chama aqui de Marco Zero.
Ou Antigar.
E, tipo, ou Antigar, né, que é no Recife antigo. Aí você pensa assim, poxa, eu vou encontrar o pessoal lá, vou encontrar meus amigos. Mas você se esquece de uma coisa, meu caro, e nunca faça isso. Nunca repita o mesmo erro que eu. Você se esquece de colocar crédito.
Quando chega lá,
é tanta gente, Senhor do Céu, é muita gente. E o pior é quando você cria a expectativa de encontrar uma pessoa nesse inferno de gente.
Essa história, eu lembrei de uma história de outro carnaval que foi eu nesse mesmo...
Meu Deus do céu!
Nesse mesmo problema. Atrás de uma menina, a gente andando contra o bloco de carnaval.
Jota, vamos lá. Primeiro, essa é antiga, a gente vai contar primeiro. Foi assim, JK estava muito afim de uma garota X em questão. E eu não gosto dessa garota. Definitivamente, eu não ia com a cara dela.
Aí
o que acontece? JK, a gente sabe o que é o valor da amizade, e aí a gente pensou assim. Não, vamos ajudar JK e tal a encontrar essa pirra, né? Beleza. Só que estava passando, eu não sei se era tipo bloco do inferno que saiu, sei lá, brotou da terra, do nada. Era um bloco tão cheio de gente, tão cheio de gente.
E a corda que não deixava a gente passar, que a gente pegou e entrou pela corda, que é a área VIP.
Não, pra vocês entenderem, era assim. Tem várias ruas no Recife antigo que... Não, todas são cheias de gente, mas tem algumas que são mais livres e tal.
Uhum.
Só que a garota X em questão, por coincidência do destino, resolveu justamente aparecer na rua mais movimentada, onde estava passando um bloco terrível do lado.
Que, por sinal, era um cruzamento das ruas, onde fica um forte...
Detalhe, a JK ligando, aí no, naquele, naquela zoada infernal, ninguém conseguia escutar nada no celular.
Era.
E aumentou o desespero, porque JK começou a ficar cabisbaixo. Sabe quando você vê o seu amigo cabisbaixo e tenta ajudar de todo jeito? Pronto, pois é. Só que o que acontece? A menina em questão, eu não sei que ideia ela teve, ela estava em cima de um rato.
em cima de uma árvore no carnaval.
A gente literalmente se pegou a preto, caramba. E a menina me inventa de subir uma árvore. Minha filha, se todos ficassem numa árvore, todo mundo passava o carnaval na Amazônia. É muito, tenta. Meu Deus, eu fico desacreditado com um negócio desse, é sério. Ó, vocês estão ouvindo, no mínimo vão rir muito a cara da gente, eu acho. Mas no dia eu fiquei tão puto com isso. Cheguei assim, sinceramente, pra me atacar, é sério, eu sou muito seu amigo e tal, mas manda essa
não
música.
Não dá, não.
Literalmente não dava, velho, é sério.
Não,
e, tipo, a gente invadiu literalmente o bloco, tipo, tinha umas cordas do lado que era pra quem não era do bloco não entrar. A gente não quis nem saber, pô, entrou por dentro das cordas e ficou procurando a garota X em questão. Nada, nada. E onde esta menina me inventou de estar? Em cima de uma árvore.
Como?
É uma coisa impressionante. Como?
Eu imagino no carnaval, todo mundo lá, tananana, a velha musiquinha. E uma menina subindo numa árvore. O que o povo ao redor pensou? Pessoal que não, tá, não é daqui, pensa o quê, né?
Não é, povo estranho e tal, não sei o quê. O que os turistas pensam? Eu mesmo, se fosse um turista e visse várias pessoas em cima de uma árvore e tal, eu achava que ia ter o quê? Tourada. Todo mundo ia ficar em cima da árvore e o touro, a porra do touro passando lá.
Não, se eu fosse um turista que viesse pro carnaval daqui, eu nunca mais ia voltar. Nunca mais na minha vida.
Foi um desapego do caramba aquilo ali. Desde esse dia, eu já não ia com a cara da menina. E vocês, caros andarilhos, ouvindo, contando essa pequena história, imagine como essa menina é no meu conceito. Sério. Ai, meu Deus. Roda a vinheta que eu fico desacreditado com um negócio desse. Sim, continuando. Depois dessa vinheta, eu já estou um pouco mais calmo depois dessa aventura. Aí, voltando no assunto que a gente tava discutindo primeiro, eu fui pra esse carnaval cheio de esperança no coração.
Desse ano.
Desse ano, exato. De que ia encontrar praticamente todas as pessoas que eu tenho no meu Facebook. Lê do engano, meu caro. Lê do engano mesmo. Incrivelmente, você pode ter 1.500 pessoas no seu Face, no seu MSN, e quiçá naquele seu esquecido Orkut. Uhum. Mas eu lhe garanto, você não vê nenhum terço delas no carnaval. Nenhum terço. Por que eu digo isso? Porque se você estivesse na situação que eu estava, sem crédito, com o chip da Avon de 99% das pessoas usam um ovo em um time, você ia ter uma desistência absurda, esperança e total. Sério, eu tentei achar garota X como nosso querido amigo JK e, tipo, foi terrível, pô.
Mas
no
achou?
Primeiro, não.
O seu espírito cai, tá ligado? Pô. Dá vontade pior, de subir no palco. Por favor, aparece.
É verdade. Existe uma das ruas do Recife Antigo chamada Rua da Moeda.
Ok.
Nessa Rua da Moeda existem vários cruzamentos. Nesses cruzamentos você não sabe o que é você rodear todos em busca de uma pessoa.
Isso botando 10 mil pessoas, que parece que tem 30 exato, mil, exato. 100 mil pessoas.
Agora imagine aquelas pessoas sem camisa, algumas com um cheiro duvidoso, entende?
E não algumas, choveu, não algumas, choveu.
Exato.
Mas o detalhe, chão tá molhado.
Isso nos dias que não estava chovendo. Imagine chovendo, esse povo sem camisa, com um cheiro duvidoso, todo glamour indo-se embora, tá ligado?
É você muito que se arrumou com o perfuminho? Você que se arrumou com o perfume com
é verdade.
Oh, meu Deus.
E, tipo, eu demoro muito pra me arrumar. Tipo, eu saio todo, tá ligado? Arrumado e tal. Sou um
pai de ser.
Né? Aí. E olha, putz, aí. Voltando nessa Rua da Moeda, é sério, eu procurei pelo menos umas 3 horas qualquer rosto conhecido, principalmente da pessoa que eu queria achar. Aí vocês me perguntam, existe algum universo em que tudo na nossa vida dê certo? Não. É sério, quando você tem mais a maior expectativa do mundo e achar certa coisa, acredite, você nunca acha. Murphy foi o cara mais certo do mundo. Por quê? Quanto mais você procura, menos você acha, é sério.
E apesar que o negócio, quando tem muita gente, você tá procurando uma pessoa andando pra um certo lado, ok? Você tá indo pra frente. Como são várias ruas, quando você tá indo por um lado, a pessoa pode estar procurando você pelo outro. Aí fica...
É verdade. Infinito. O chamado desencontro. O pior é quando você consegue de ligar pra uma pessoa e essa pessoa diz o seguinte: eu tô aqui no meio do jogo.
Vem cá, eu tô no Marco Zero.
Sério, gente, vocês não têm noção de como é cheio.
Eu vou postar, eu vou botar na descrição desse podcast o link pra uma foto do carnaval desse ano. Vou tentar achar e colocar pra vocês verem.
Como é impossível. Toda a esperança de encontrar alguém. Vai pro limbo. Aí o que é que acontece? É sério, eu tô rindo aqui, mas eu tô muito puto por dentro. Porque vieram falar comigo hoje que me procuraram. Mas é, eu te procurei tanto.
Mas eu também.
Eu também.
E a pessoa fica como mentirosa. Aí a menina, no caso.
Mentirosa, esse é o pior.
A menina, no caso, fica dizendo: ah, tu não procurou não, tu tá rebebendo. Você que nem o doido.
Pior é que depois que você fica das 9h30 até as 3 da madrugada procurar alguém. Juro a você. Ou você senta um pouco e, tipo, deixa toda a esperança ir embora, ou você começa a sentar no chão e começa a gritar, pô. É muito estressante. Ou seja, coisas que eu não vou fazer no carnaval do próximo ano. Ir sem crédito. Ir com um chip da Vivo. Muito obrigada por você existir. Você dificultou tanto a minha vida nesses anos. É sério.
A gente falou. Muito... A gente já falou.
O que me falam pra trocar esse chip da Vivo? Mas. Nada, deixa isso pra lá.
Não, isso é besteira.
Pois eu troco, isso é besteira.
Se quiser, tu liga a cobrar.
Sério, nunca dá certo. Então, a dica pessoal que eu dou é essa: marquem num lugar específico. Nunca marquem em shopping. Principalmente se o shopping for perto do carnaval. Nunca marquem em shopping. Nunca vão sem crédito.
Nunca. Tá?
Nunca vão com o chip da Vivo. Quer dizer, se você morar no sul, sudeste, tudo bem.
Aí, lá
são mais pessoas que usufruem. Mas aqui em Pernambuco, não faça isso de jeito nenhum. Porque quem tem um salário da Vivo, se foda. É sério. Aí, certo, Jota. E tipo, pior, não é nem isso. Pior é quando a pessoa chega assim: não, quer dizer que eu fiquei te procurando e tu migrou não sei pra onde. Minha filha, pô, o chão tá me procurando tanto. E eu, quando chegou certa hora, eu fui pra Praça do Arsenal, que é uma praça que quem mora aqui em Recife vai conhecer.
Uhum.
É uma praça que, tipo, todos se reúnem. Uma pessoa com, poxa, querendo beber, assim, pra esquecer, tipo, que merda, né, velho? Última noite do carnaval e tal. Detalhe, isso aconteceu ontem, tá, gente? Ontem que eu digo é terça-feira.
É.
De terça pra...
Dia 21 de 2012.
Exato, exato.
21 de 2 de 2012. Se você tá no futuro escutando esse podcast.
Vendo a nossa voz horrível.
É, né?
A gente falando isso. Pior é a sensação de que você. Não, detalhe, quando eu tava sentado na praça, conversando com o pessoal e tal, tomando um vinhozinho, do nada, bate aquele instinto de: meu Deus, eu tenho que procurar agora.
Só mais um pouquinho, eu vou achar.
Vou achar, se levanta e vá, com força e vigor. Mas você diz: não, é uma tarefa impossível, mas cara, quando essa vontade bater, corra como nunca na sua vida em direção a onde você vai procurar, seja no meio do show, seja a Rua da Moeda,
mas
qualquer
sério,
rua.
Mas sério, pessoal, se você quer encontrar alguém, nunca vá pro meio do show, no meio de um lugar onde tem muita pessoa e diga: não, eu tô aqui no meio do show. É impossível de lhe achar. Impossível. Ninguém vai
detalhe,
te achar.
Clássico, como já vi muitas vezes. Eu tô aqui com a mão levantada. Aí chega aquela hora que,
eita,
tipo, o cantor fala: todo mundo com a mão levantada.
Na palminha da mão, eu tô acenando. Ok. Aí pega o vocalista olha pra tu fazendo assim com a mão e ainda aponta e dá um sorrisinho assim, tá ligado? Uma coisa que não dá pra fazer: levanta o celular e acena. Se você for fazer isso com o celular, imagine que eu tô levantando a mão e balançando o celular assim. Chega uma pessoa, carrega, né?
Uma vez com... É sério, não leve um iPod pro show onde você
não,
sabe,
véio,
que vai ter gente duvidosa.
Não, não.
Porque
sério.
Enquanto você estiver gravando, do nada pode rolar aquele empurra-empurra e alguém meter a mão no seu iPod, iPhone, o que seja, sua câmera digital. E tipo, passar a mão e sair correndo. No meio daquela multidão, vá por mim, não tem como você.
Você vai correr pra onde? Pra onde tu vai correr? Pra nenhum, tu vai ficar parado chorando.
Existem aquelas pulseirinhas das câmeras fotográficas que dá pra amarrar no seu pulso e tal. Uhum. Mas quando você vai com aquele celular, muitas vezes eu já vi alguém com iPad gravando. Senhor, de onde é a coragem dessa pessoa assim? Eu não sei. Eu não sei, sério mesmo.
Rica é outra coisa.
Tem que ser mesmo, velho. Porque, cara. Tem isso, você vê uma pessoa com aquilo na mão e tal. E tipo, a qualquer momento alguém pode chegar e pegar ou marcar sua cara.
É, quando tu for pra um lugar distante do pessoal, já era. Carnaval. Isso é carnaval.
Exatamente. Exato. Outra coisa. Lugar pra você fazer suas necessidades fisiológicas.
Não é na rua. Não é na rua. O que é que essa turma pensa, velho? O que é que essa turma pensa? Eu vi esse carnaval. Eu fui um dia só pro Recife Antigo. Foi eu, o Felipe. O Felipe Sam, que vocês conhecem do podcast. A esposa dele e um amigo da gente. Eu tava andando com eles. Tá ligado ali na rua do Passo Alfândega. Que dá pra Rua da Moeda. Sabe, Ed?
Sei.
Atrás do Passo Alfândega tem aquela rua comprida. Que dá pela...
Eu sei, pô.
Pronto. Meu irmão, parou um cara no meio da rua, botou o seu objeto pra fora, começou a ficar e girar, meu irmão. O cara tava...
Como é?
O cara ficou rodando, segurando...
É uma Beyblade de bicho, velho.
Pronto, era isso, meu irmão. Caraca. A turma que tava passando de lado.
Se lembra daquele pastor Zangief.
Sim. Pronto.
Sai da frente, meu irmão, o que bate na mente de um ser humano pra fazer tal coisa?
Álcool.
Não sei.
Álcool.
Não, mas o álcool não tem culpa de nada. São as pessoas que bebem que botam a culpa nele. Isso é uma pessoa transtornada com alguma coisa no, na
meu
sua
irmão,
vida.
Não, velho, eu nunca tinha visto negócio daquele, não. O cara girando, porra. Aí a turma tava passando, ele não, tá ligado? Foda assim, velho. Ligou o f*** ali, velho. Eu vou mijar aqui. Outra história que a gente pode contar, que eu não sei se tava comigo, acho que tava, que foi no carnaval do ano passado, nosso amigo Willy. Eu não sei o que ele tinha bebido, energético, remédio, depois álcool, porque o cara tava ligado em 450 volts. Meu irmão, o cara não parava, velho. E ele começava a cantar. E ele não parava, não. Ele parou por quê? Todo mundo parado, sentado, e ele dançando. É normal.
É limpo.
É carnaval. Eu acho que na mente dele é isso. É carnaval, meu irmão. É carnaval. Vamos gritar. E ele ficava dizendo algo assim, tipo, é carnaval, Recife. Tá na minha veia. E dava umas tapas no braço.
No braço. Até a veia pular.
O cara que fosse tirar sangue dele, de olho fechado, acertava a veia. Tava pulado assim, era o braço dele, era a veia dele.
É muita loucura.
Nesse ano, como eu tinha falado, eu não sei se eu falei agora, mas a gente foi pro... A gente tava na Praça do Arsenal, na praça onde a gente é mais fácil de se encontrar.
É verdade. Embora nem todo mundo ache isso.
É.
Coincidentemente, ninguém que eu estava procurando foi pra Praça do Arsenal.
Isso. Tá? Aí, o que acontece? A gente tava na Praça do Arsenal, sentado e tal. Aí, a gente fez, vamos pro Marco Zero. Vai ter show de Seu Jorge, que ia ter o show do Seu Jorge. Tava tendo o show da banda Ed. Aí,
opa.
Aí a gente pegou e foi. A gente indo por uma rua, a gente conseguiu chegar a um certo lugar ao lado do palco. A gente não ficou de frente, ficou meio inclinado.
Entendi.
Aí, beleza. Só que o Felipe Santos disse, vamos tentar ir por trás, arrodear o pessoal e ficar no meio. Mesmo que fique atrás. Aí vamos. Aí,
pelo meio da multidão.
Começou aí, né? Aí eu... Certo, quando chegou no certo ponto aí, não, dá não. Vamos lá pro Arsenal mesmo. A gente inventou de voltar. Quando tentou voltar, imagine assim, tia, duas linhas de pessoas, certo. Uma indo pra frente e outra vindo pra entrar no lugar.
Você entrando no show e outra saindo do show.
Sim, só que a linha de indo saindo tava no meio e tinha duas entrando no show dos dois lados. Dos seus dois lados tinha gente indo pro show e você saindo. Só que o pessoal Entendi. Que tava indo pro show não queria dar espaço pra quem tava saindo, que é o certo. Onde não tem muito local, deixa o pessoal sair que você entra. Nisso, a turma começou a empurrar e tinha um senhor que tava achando que era a gente que tava empurrando, tá ligado? E a turma caindo.
Sempre tem um... É sério, é onipresente em todos os coroas que não gostam de ser empurrados. Sempre acham que estão sendo empurrados por pessoas que não empurram.
É.
Isso em fila de banco, isso em show. Sempre tem aquele coroa com aquele seu velho copinho e tal, que pensa assim: ô, meu jovem, não altere aqui, não.
E você lá, sofrendo o que ele tá sofrendo, e ele achando que você é o vândalo do lugar, tá ligado? Aí ele: pare de empurrar, meu jovem. Aí, Kleber: a gente tá empurrando não, pô. A gente tá empurrando não, o pessoal lá atrás. Aí ele olhava pra trás e o pessoal tava parado, como todo mundo. Só que tava sendo empurrado pelo quem tava lá atrás, tá ligado?
Nossa, imagina o empurra-empurra como foi.
Era quase depois disso, vamos pra casa, vamos pra casa. Não dá não, vamos pra casa. E quando você chega em casa, aí tem aquele ventilador, aquele banho, meu. Pra que você
assiste
carnaval? Minha casa é tão legal.
Detalhe, pessoas que vão pro show e, tipo, fazem questão de ficar na frente, mas se você pro show começa a pular, as pessoas lhe olham com cara feia. Só uma mensagem pra essas pessoas de muito gosto que fazem isso. É sério, se você não quer pular, se você não quer que ninguém lhe empurre,
não,
se você
não
quer que derrame cerveja em cima de você, por favor, não vá lá pra frente. Fique perto do telão, fique lá atrás, onde os coroas estão e tal. Não façam isso, por quê? Porque quem tá lá na frente quer mesmo curtir o show, quer mesmo pular, quer mesmo extravasar toda e qualquer frustração que exista em suas vidas. Então, não façam isso, é sério. Porque o que me olharam no show de Nação Zumbi, cara feia, só porque eu peguei meu casaco e fiquei girando no ar pulando, tá tudo bem. É um pouco extravasado demais, mas, tipo, é normal, pô. Mas, pô, tanta pessoa que me olhou com cara feia, tipo, o que deu nesse garoto? Ele tá muito drogado e tal, mas eu tava...
Ah, no show do Nação Zumbi, né? No show do Nação Zumbi, pro pessoal?
Detalhe, o show do Nação Zumbi é muito, muito legal, viu, pessoal? Quem não viu, pode conferir que é muito bom mesmo. Tem aquela névoa e tal.
É a névoa do poder. Sim, Ed, tu lembra do carnaval? Eu acho que foi carnaval. Se não foi, foi no Marco Zero do mesmo jeito, show. O show do... da banda Strike e tal, do Seu Joelho e pá...
Vamos lá, foi assim. Não foi no carnaval, mas é interessante essa história. Tipo, todo show de rock tem a famosa roda punk. Todo mundo praxe já isso. Aí, tipo, eu e o JK estávamos na roda, tá ligado? E rolando aquela música e tal, não sei o que, todos animados. Começou a roda. Tarará, 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 tapa em cima de tapa, porrada em cima de porrada.
Burro, empurrando.
E, tipo, tinha um cara que era gordaço, tá ligado? Tipo, dobrado, gordaço mesmo. E, tipo, ele tava parado, girando em torno de si mesmo, tá ligado? Ele parecia a Terra. Aí, tipo, todos os caras batendo nele e ele, tipo, sem se mexer. E quando ele dava um empurrão em um, tipo, todos os magrinhos ao redor dele, tipo, voavam, tá ligado? Aí...
Ele tinha mais força que qualquer um que tivesse ali.
Ele tinha mais força do que qualquer um. Aí eu, muito inteligente, cheguei assim: Jota, vou fazer uma coisa... Eu segurei no braço do JK, girei-o em torno de mim mesmo e joguei como um impulso. Aí, tipo, JK bateu no gordaço, mas ficou boa, né? Voltou e tal, não sei o quê. Aí eu faço o mesmo comigo, aí beleza. JK me girou, me jogou e, tipo, quando eu bati no cara, o cara, tipo, foi pra trás mesmo, literalmente. Eu acho que ele não esperava eu em cima dele, tipo, tamanho massa.
A gente não é muito pequeno, né? Aí a força da gente deu pra fazer ele provar o que ele tava fazendo com o pessoal.
É, exatamente. Aí, tipo, de boa, como toda roda tem e tal. Só que, tipo, eu empolgado depois que consegui esse trunfo, milagrosamente, digamos assim, apareceu do nada aquelas garrafinhas plásticas de água amassadas no chão.
Coitado de Ed.
É sério. E detalhe, quando você pisa naquilo, num chão molhado, tem um efeito quase como se você estivesse patinando no rink de gelo.
Uhum.
É incrível a capacidade que aquilo escorrega.
No chão molhado e tal.
Vocês sabem muito bem, quem já assistiu alguma aula de ciência, sabe muito bem que, tipo, o joelho só vai até uma certa parte pra frente e ele dobra pra trás, correto? O meu dobrou pra direita. pisar. Imagine, olhe pro seu joelho agora. Você pega seu joelho escutando direito e imagine ele dobrando pra direita. Aí você imagina, se imagina num show com tantas pessoas que você não consegue nem enxergar algo como o horizonte e tal. E você dentro de uma roda punk com o seu joelho com um mau jeito do caramba. E você pensa assim, pronto, morri. A primeira coisa que eu fiz foi, Jota, me ajuda, Jota, calma.
Me tira daqui.
Tira daqui. Desespero de Jota pra me pegar. Foi sublime.
Aí mais uma guerra pra sair da multidão.
Foi, com o joelho lascado, meio que pulando assim, tipo, no pulo do Saci. O JK me segurando e tal, pra gente sair dali. Isso foi no show de fim de ano. Foi quase, foi os especiais de fim de ano que tem por aqui. Foi no Marco Zero também, mas esse dia foi bem tenso mesmo. Uhum. Detalhe, esse joelho ficou com essa dor no mínimo uns 5 meses. Quem disse que eu fui pro hospital? Fui não. Até hoje ele é meio fresco comigo, por causa disso, tá ligado? Mas pelo menos traz uma boa lembrança e tal.
Tá louco,
eu acho, né? É. Até hoje esse joelho dói, mas...
Eu parei de fazer essas loucuras, velho. Eu só fico na nostalgia agora.
JK é mais gamer agora.
É.
Agora tá na vida de... Nas aventuras do Skyrim.
Ah, Skyrim, na moral, sério. Skyrim tirou minha vida valendo, velho. Tirou muito, velho. Muito. Eu não consigo fazer nada mais.
Meu filho. Vamos ver, né?
Ah, né? Fazer o quê? O
detalhe,
que não dá
pra... eu não encontrei JK no carnaval, no dia que ele foi. Pra vocês verem, tipo, chegou aos meus ouvidos que, olha, Ed, quando eu encontro uma pessoa assim do nada, porque, tipo, carnaval é o seguinte, você sempre encontra aquelas pessoas que você nunca espera ver na vida.
Uhum.
Então, se você marcar com alguém, não marque, deixe o acaso encontrar, porque... marcando, não tem jeito nenhum que acontece. Me disseram, Ed, JK está à sua procura, lhe requisitando para lhe ver. Aí eu, poxa, que bom, né? Vou ver se eu acho. Quem disse?
Mais uma procura.
Mais uma procura. Eu saí procurando este garoto, tipo, putz, pela Rua da Moeda, perto do show. Vocês vão ver no mapinha que JK vai postar e tal. Tem lá, Rua da Moeda.
Eu vou postar o mapa e vou postar o Marco Zero cheio de gente.
Pronto, perfeito. Vocês vão ver como é difícil de achar alguém por ali. Eu não achei, juro a vocês. Eu não vi ninguém, tipo... O cabelo de JK é aquela coisa peculiar, tá ligado? Que você bate o olho assim e diz, ah, esse é JK. Eu não consegui achar de jeito nenhum. Foi muito tenso esse carnaval, pô. Ele se resumiu a procura zero. Tudo isso.
Eu também, esse carnaval meu foi tenso. Eu tava procurando um item, filha da mãe, que eu não achei, velho.
Em todos os carnavais sempre tem um dragão, né?
É, né? Quem sabe você pega.
Não, deixa pra lá, deixa pra lá. O pior que foi. O pior que foi. Eu não posso citar nomes de nenhuma maneira. Afinal, eu tenho só 22 anos e não quero ser processado por isso.
Nem eu.
Mas, é, né? Cada um tem seu saldo no carnaval. Deixemos isso de lá.
Ah, nunca aconteceu comigo, nunca.
O quê, Jota? O quê? Já rolou, viu? Dragon Ball da vida. Já rolou, viu? Bom, Andarilhos, aqui vai meu último conselho sobre o que eu aprendi neste carnaval.
Vamos lá, eu quero aprender também.
Se você encontrar aquela pessoa, sabe, que você estava procurando e tal, e ela tiver uma roda de amigos, e ela tiver muito entrosada com os amigos do fato de, tipo, ah, vamos beber, vamos dançar bastante e tal, desista. Vá pra outro lugar, correndo, urgente,
longe,
porque é muito chato, pô. O pior não é nem assim, o pior não é isso. O pior é quando, tipo, você vai procurar essa tal pessoa e ela tá cheia de amigos que você não conhece nenhum.
É tenso.
Não só homens, como mulheres também. As amigas puxam ela pra ir pro banheiro. Os amigos puxam ela pra ir pro show. Outros puxam ela pra, tipo, dançar frevo. Aí, tipo, como você não conhece ninguém, você só conhece aquela pessoa e aquela pessoa... Por incrível que pareça, universalmente isso acontece tanto. É a mais requisitada do grupo. Então, marca outro dia.
Marca outro dia. É evento e carnaval. Cara.
Marque outro dia. dia. Marca outro... Exatamente, evento e carnaval. Marca outro dia. Um lugar que só vocês possam ir. É... Ou quando vocês se encontrarem assim, eventualmente, assim, opa, tal, tudo bem e tal, opa, fica aqui, então, vamos andar junto e tal, tudo bem. Mas se ela tiver cheia de amigos, não vá. Você vai ter... E detalhe, quando os amigos dela, nenhum, tá com ninguém, nenhum tá com ninguém, e ela decide ser a solidária, digamos assim... Cara, se você não sair dali urgente, você vai perder totalmente a noite. Saia correndo, corra pras colinas. Não faça isso de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Foi mais um desabafo do que um podcast. Não precisava falar isso. Rir um pouco. E quem escutar, obviamente, vai saber quem é e tal. Até porque eu vou mandar pra escutarem. Olha como ficou legal.
É aí, ó, comentei o negócio do carnaval aí.
JK vai mandar lindamente pra pessoa, a garota X, a macaca que se pendurou na árvore.
Claro, não vou perder essa não.
Tu ainda mantém contato com ela, Jota?
Não.
Que bom, eu me considero muito mais meu amigo.
Pronto, acho que foi isso.
Então é isso, Darilhos. Eu aqui é de aprendendo e passando pra vocês as coisas que acontecem no carnaval. Espero ter sido muito útil. E é isso.
Então é isso, Darilhos. Até a próxima. Esse foi um pequeno podcast pra vocês, já que a gente passou um bom tempo sem gravar nenhum. Eu espero que vocês estejam gostando dessa iniciativa da gente, estejam acompanhando a gente. É, se você gostou, comente. Comente, porque dá um incentivo da gente fazer mais, beleza?
Sempre melhorar.
Claro. É, valeu, galera. Até a próxima.
Falou, pessoal.
Fui. Fomos.
Tanto riso, ó, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, ó. Quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. A mesma máscara negra que esconde teu rosto. Eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Carnaval, tanto riso, ó, quanta alegria. Mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, ó, quanta alegria. Palhaço no salão, Arlequim está chorando.